Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Sabrina Balsalobre. Ela é autora do livro Língua e Sociedade nas Páginas da Imprensa Negra Paulista, um olhar sobre as formas de tratamento. Inicialmente, Sabrina, eu queria saber como surgiu o seu interesse por esse tema específico.
Pois é, na verdade, eu estava muito interessada em estudar. Eu sou linguista, né? Essa é a minha área de estudo. Em função disso, a minha orientadora me apresentou a Imprensa Negra, que são jornais feitos por negros, exatamente no período pós-abolição. Isso me despertou assim, um interesse muito grande, só que eu não fui a primeira a estudar esse tema. Ele é o tema do projeto, é um dos temas, na verdade, do projeto Caipira, que é um projeto de muitos pesquisadores de diversas áreas, que também relaciona as universidades aqui do estado de São Paulo, né? Então, tem pessoas da USP, da Unesp, da Unicamp, estudando a imprensa negra. Quando eu descobri esses jornais, me interessou demais, porque aí vem aquela pergunta: como é que num período pós-escravidão, os negros escreviam e tinha ainda um público leitor? Foi a partir daí, então, que surge.
Você poderia falar um pouco sobre as características desse universo tão interessante que você estudou?
Assim, é um universo maravilhoso mesmo, assim, é encantador e tem muito a se estudar. O que acontece então é que nesse período que eu estou dizendo, né, nesse pós-escravidão, os negros, logo depois da escravidão, ficaram sem exatamente um amparo governamental, não é? Por conta disso, eles precisavam se unir em comunidades. Isso aconteceu pelo Brasil inteiro. Nós temos notícias da imprensa negra em vários estados brasileiros, mas aqui no estado de São Paulo foi mais forte. Nessas comunidades, então, nesses agrupamentos, eles tinham a necessidade de divulgar as ideias e aí muitos faziam por meio do jornal. Muitos, assim, se alfabetizaram, os redatores principalmente, se alfabetizaram por conta própria. A gente encontra, assim, casos de alguns jornalistas que se alfabetizaram até de uma maneira irregular, mas sempre de uma forma de autodidatismo, assim mesmo. E aí eles escreviam, divulgando principalmente o combate ao analfabetismo. Eles davam muita ênfase mesmo ao combate à bebida, ao alcoolismo, por exemplo, numa tentativa de que as pessoas se inserissem na sociedade e fossem bem recebidos, então, pela sociedade paulista da época, né? Eu estou falando, então, ali dos anos mais ou menos 1920, 30, por aí.
E como ocorriam essas inserções sociais? Creio que tenha sido uma questão fundamental, não é mesmo?
Sim, de fato. O que acontecia é que muitos tinham subempregos, não é? Eles eram sempre cozinheiros ou motoristas, ou então tinham algum comércio, tudo isso. Mas uma outra coisa que era importante nessas agremiações é que desde o início eles se uniam com fins de entretenimento. Então surgem essas primeiras comunidades, né? Tinham bailes que eles organizavam e aí angariavam fundos para alguma obra, essas coisas. Mas tinha um Grêmio especificamente, que chamava Grêmio Cosmos, que mantinha, assim, além de grupos dançantes, tudo isso, mas ele tinha uma preocupação muito maior, por exemplo, em construir uma biblioteca, em dar cursos de alfabetização, cursos profissionalizantes, né? A partir disso, então, sim, há uma ideia maior de inserção social. No momento seguinte, assim, já para os anos dos anos 30 em diante, surge então o Clarim da Alvorada, com um dos principais militantes do movimento negro nesse momento, que se chamava José Correia Leite. Ele então tinha ele teve uma visão política muito afiada. E aí o movimento negro ganha um outro patamar de fato, porque o que ele dizia, assim, dessa necessidade da união do povo negro para combate ao racismo, né? Combate à violência que a sociedade, de uma forma instituída, instaurada de fato, fazia contra essas pessoas todas. Só que o que ele criticava é que não devia ser uma visão política partidária. Ele militava politicamente, que é diferente, né? A vida dele foi toda em função de colocar as pessoas, né, os seus iguais, em escola, luta por escolas, né, por melhores condições de vida.
Você poderia falar um pouco do percurso que você realizou dentro do seu livro?
Sim. Na verdade, eu sou linguista, como eu disse no início, e eu estudo formas de tratamento, né? Então, o meu interesse nesses jornais foram de pesquisar essas formas de tratamento, em que, assim, a minha ideia era buscar as relações de poder por meio das formas de tratamento. Então, para ser mais clara, é assim: por que que alguns se dirigiam, por exemplo, a um branco por senhor, não é? O que que tem envolvido nessa forma de tratamento, senhor? Aí que eu começo a estudar as relações de poder. Mas o que eu percebi, o que eu tento demonstrar no meu trabalho, foi que existia uma ideia de exaltação das formas de tratamento entre as pessoas da comunidade negra. Então, eles faziam muita questão de se dirigir a outro companheiro, que eles chamavam, né, assim, a um outro companheiro com formas de tratamento sempre muito longas e sempre com uma ideia assim de enaltecer demais. Então, por exemplo, o excelentíssimo senhor fulano de tal, ou excelentíssima senhora Dona Maria da Conceição, por exemplo, numa ideia de que todas as pessoas tivessem uma importância exaltada na ideia de se inserirem socialmente. Então, o que eu estudo são essas minúcias das formas de tratamento, numa ideia ainda de que, pelas formas linguísticas escolhidas, pode sim se inserir socialmente, não é? É esse o meu trabalho.
Como foi essa seleção de materiais e de fontes sobre o tema?
Pois é, eu fui mesmo a um trabalho de campo aí no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, que fica ali do lado do terminal do Tietê. Lá é um arquivo grandiosíssimo e muito bem organizado, e eles têm sim um material bem preservado na imprensa negra. Além disso, a Unicamp, o arquivo da Unicamp, do IEL, também preserva muito material. E eles tinham também jornais da imprensa negra. Então, a minha fonte foi sempre nesses dois lugares.
Desses jornais que você pesquisou, teve algum que chamou mais a atenção?
Eu pesquisei três jornais assim mais detidamente, né? E aí são três geniais, foram os meus três favoritos. O primeiro deles se chama O Alfinete. E ele tem esse nome justamente porque ele é um jornal do primeiro momento da imprensa negra aqui no Brasil. E ele chamava O Alfinete porque ele queria alfinetar a vida das pessoas que saíssem de linha. Mais ou menos assim: se alguma pessoa da comunidade apresentasse um comportamento que não fosse bem olhado com olhos, né, com bons olhos, eles então alfinetavam a vida com a ideia que essa pessoa voltasse ao caminho. Então era um jornal muito interessante e muito engraçado, porque ele acabava trazendo muitos mexericos, falava mal da vida das pessoas mesmo, mas tinha um fundo pedagógico por trás. O outro, que é o jornal O Cosmos, que é desse grêmio Cosmos, também o meu interesse nesse jornal foi muito grande, porque eu queria descobrir como é que essas pessoas conseguiam se organizar para ter uma biblioteca, para ter alfabetização de adulto. Tudo isso ainda em 1920, né? Então, esse jornal também foi fabuloso. E, por fim, o último jornal que eu estudei foi o Clarim da Alvorada, que o redator foi o José Correia Leite, e já é um jornal, assim, que pertence à segunda fase da imprensa, porque tem esse fundo muito mais político, muito mais ideológico, muito mais de combate de fato. Então, também é um jornal muito interessante para se conhecer um pouco melhor a história do movimento negro em São Paulo, né?
Durante a pesquisa, Sabrina, você encontrou elementos e informações que te surpreenderam de alguma maneira?
Ah, muita coisa surpreende. Eu fiz essa pesquisa assim, de uma forma bastante apaixonada mesmo. Eu me detive em tudo isso. Eu acho que responder a essa pergunta, assim, como é que num país em que a maior parte das pessoas, eu estou falando de brancos e negros, eram analfabetos, como é que as pessoas tinham, como é que se organizava um jornal naquele momento? Então, eu acho que saber que tinha um público leitor, tinha gente que consumia isso, foi me surpreendendo cada vez mais, não é? Porque esses jornais, olha, tem tanto material preservado, e assim, tem cada texto tão maravilhoso dentro desses jornais. Então, o prazer que eu tive em cada vez que eu lia um jornal novo, descobrir um fato, uma questão desse movimento, me fez muito feliz. Agora, um fato especial que eu gostaria de descrever foi que nesses jornais do início do século, teve um momento que eles se organizavam, eu estou falando eles, o movimento negro, né, essas comunidades negras, se organizaram porque eles gostariam de formar um monumento que eles chamariam de Monumento à Mãe Preta. Seria a ideia, né, seria de construir um monumento pro povo negro. Mas eles gostariam de fazer alguma coisa que, assim, não tivesse preconceito, alguma coisa que tivesse destaque e que eles poderiam aparecer de uma maneira mais equilibrada na sociedade. E aí teve muita discussão, né? Todos os jornais traziam um pedacinho da discussão, tudo isso. Acontece que eles não tinham dinheiro para erguer esse monumento. Então eles acionavam deputados que gostavam da causa, tudo isso, e enfim, não conseguiam. Só que hoje em dia esse monumento existe, porque mais ou menos ali nos anos 40, que já é um período que eu não pesquiso mais, eles conseguem então erguer esse monumento. Hoje em dia, ele fica no Largo do Paissandu, exatamente atrás da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Quem for visitar o largo não pode deixar de observar aquela estátua. É uma mulher, né? A estátua é preta de fato, com um menino nos braços. Lembra Pietá, mas é uma Pietá bem moderna, né? Porque os membros são grandes. Lembra um pouco a Bapuru também. Gente, é uma coisa muito bonita que tem que ser vista. E as pessoas passam ali pelo largo e não reparam nisso, né? O Largo do Paissandu é um lugar muito importante para a história do movimento negro, porque era onde se realizavam os footings, né? Que seriam as paqueras do início do século. Antes, o footing era realizado ali na avenida, naquele cruzamento super famoso, que tem o bar do Brahma.
Ipiranga com São João.
Perfeito, era exatamente nesse cruzamento. Só que houve uma lei municipal que expulsaram os negros dali, porque os brancos já faziam footing ali. E aí eles ficaram revoltadíssimos naquele momento e escolheram o Largo do Paissandu, então, para ter uma nova morada, né?
Ou seja, pelo que eu entendi, essas questões são muito relevantes, pois já tratam da inserção do negro na sociedade logo após a escravatura, não é?
Ah, com toda certeza, porque a gente tem que imaginar que enquanto havia o período de escravidão aqui no Brasil, que foi um período longuíssimo, e essa é uma mancha assim na nossa história, os negros eram vistos só como mão de obra, né? Não tinha nada mais além disso. Houve exceções, obviamente, né? Pessoas que os viam como iguais, mas logo depois desse período escravatório, o que aconteceu foi que houve uma dificuldade muito grande das pessoas da sociedade branca admitirem eles como iguais, né? Admitirem até em empregos justos. E eu acho que o que agravou demais essa situação foi que os governantes, de uma forma geral, não deram nenhum apoio para que a inserção houvesse de uma maneira mais tranquila. Eles foram, sim, entregues à própria sorte, não é? Você sabe que, pesquisando, por exemplo, leis educacionais, aconteceram muitas leis, assim, foram firmados muitos tratados de que excluíam de fato os negros do ensino municipal. Obviamente, não com essas palavras, mas que se você interpretar as leis, você consegue perceber que eles não eram aceitos em escolas públicas. Isso só surge depois dos anos 30, inclusive. Mas foi um período muito difícil, assim. E eu acho que essas agremiações que eu estou escrevendo, relatando, foram importantes demais para eles se unirem e conseguirem, então, um espaço na sociedade, né? A luta contra esse preconceito que era tão, tão grande.
Dessas associações que você citou, teve alguma que se destacou de alguma maneira?
Olha, houve sim uma que foi muito importante, que se chamava... eu lembro o nome do jornal. O jornal era A Voz da Raça, que via em torno dessa agremiação toda. Acontece que eles foram enveredando pelo lado da política partidária, de fato, pelo lado da direita do país. Essa associação conseguiu muitas, muitas pessoas, assim. Na verdade, grande parte das agremiações menores foram se dissolvendo porque as pessoas migravam para essa, que era bem maior, em função mesmo de partidarismo. Eles conseguiram uma organização quase militar, de fato, apesar disso parecer bem contraditório, mas eles conseguiram se organizar muito forte, assim, e militar, de fato, pela política. Então, assim, organizavam-se bailes, organizavam-se, sei lá, eventos esportivos, tudo isso, mas o que era principal era a inserção via política. Acontece que isso gerou uma cisão, de fato, no movimento negro, porque tinha esse outro lado, que foi o que eu estudei, né, em que o líder era o Correia Leite, que acreditava que a inserção não devia ser via política, mas sim por meio da militância política, que são coisas diferentes. E aí houve essa cisão, houve esses dois blocos dentro do movimento negro. Mas aí eu já estou falando dos anos 30, 40, né? Já é um momento um pouquinho posterior, não é? Agora, o que acontecia mesmo eram os, assim, o que era o mais desejado por eles eram, sim, os bailes com fundos, assim, de se conhecer, de integrar tudo isso.
Sabrina, esse livro está saindo numa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp, no formato digital, onde o leitor pode fazer o download gratuitamente. Qual é a sua visão sobre essa questão específica?
Pois é. Bom, de várias formas, assim. Eu fico muito feliz que meu trabalho só não ficar numa estante de uma biblioteca, né? A forma digital faz com que mais pessoas tenham acesso. E o que eu fico muito feliz é que eu também posso ter acesso ao trabalho de outras pessoas de uma forma mais rápida, né? Eu acho que o livro digital torna muito mais acessível o conhecimento. Além disso, eu acho que, como no nosso país, os livros são ainda muito caros e poucas pessoas ainda têm acesso a esse tipo de material, eu acho que é uma revolução, sim, esse formato digital. Porque é só mandar por e-mail e qualquer um pode ter acesso, não é? E o fato de ser gratuito, então, facilita muito mais. Fiquei muito feliz com essa forma de publicação.
Para finalizar, Sabrina, você poderia deixar um contato para os ouvintes que queiram continuar esse bate-papo com você?
Ah, que bom. Vou deixar, então, o meu e-mail, que é sabrinabalsalobre@yahoo.com.br. Ou então, posso deixar o meu telefone. É 16, porque eu sou aqui de Araraquara, 8123-6090.
Sabrina, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço. Conversamos hoje aqui, então, em nosso perfil literário, com Sabrina Balsalobre. Ela é autora do livro Língua e Sociedade nas Páginas da Imprensa Negra Paulista, um olhar sobre as formas de tratamento. Sabrina, um grande abraço, sucesso. Até a próxima.
Muito obrigada, eu agradeço a vocês. Fiquei muito feliz em participar desse programa.
Grande abraço, tchau.
Um beijo, tchau.